E vamos conversar com o Diniz Neto. Diniz, governo de 100 dias, não é Napoleão, mas tem o governo dos 100 dias, né? E aí, vamos começar pelo Bolsonaro ou pelo governador Ratinho Júnior?
É, vocês sabem que eu gosto dessas coisas de datas, né? E também de cálculos entre essas datas. Eu acho que todo mundo vai lembrar daquela pergunta que nós fizemos aí durante muitos dias, né? Quantos dias faltam para as eleições? Por falar nisso, né, já que hoje nós estamos com essa data tão importante aí, que são 100 dias dos novos governos aqui no Brasil e nos estados, faltam quantos dias, Jusso, para as eleições do ano que vem?
Pô, você está falando das eleições municipais, é isso?
Exato. Bom. Vai ser no dia 2 de outubro.
Vamos lá.
Eu vou te ajudar porque eu já tenho a conta.
Você,
né?
Tem já a conta?
São 542 dias.
Você vai fazer aquela contagem regressiva ou não?
Ah, nós vamos ter que fazer, né? Mas agora falta muito tempo ainda. São então, 542 dias. Na verdade, vai passando rapidamente, né? Hoje nós estamos no dia 10 de abril. Daqui um pouco nos aproximando aí da segunda metade do primeiro semestre. Está indo rápido isso. Isso nos leva a esses 100 dias dos novos governos. Sobre a questão do refis e também dessa questão dos impostos, nem é necessário dizer que uma das coisas mais importantes que deveriam ter sido feitas aí nesse começo de governo é o encaminhamento da reforma tributária. Isso está parado no país. Realmente o que se paga de imposto no Brasil é algo realmente absurdo. Sobre a questão do refis em Maringá, ontem nós fizemos um comentário que eu acho que passou um pouco desapercebido da maioria das pessoas, pelo menos é o que eu me entendo, onde eu citei o artigo 29 da lei orgânica, de prerrogativa exclusiva do Poder Executivo Municipal, a questão do refis. E eu já deixei claro que eu sou a favor de um programa que auxilie as pessoas a se colocarem em dia com o município. Eu já disse que não acho que são apenas maus pagadores que estão devendo para o município. Nós temos situações, problemas que acontecem na vida das pessoas e que podem causar um desequilíbrio nas contas e uma dívida. Portanto, essas pessoas merecem ser ajudadas. No entanto, me parece que nós estamos diante de um problema sério aí relacionado a esse refis, que é a origem desse projeto, que é do Poder Legislativo a partir de um vereador e de vereadores, quando na verdade ela tem que ser do prefeito, do Poder Executivo, e também teria que estar acompanhada de um relatório de impacto da renúncia de receita. Isso também não existe lá na Câmara. Então não consigo entender como que será aprovado um refis sem o cumprimento da lei orgânica, da Constituição e também da lei 101, que é a lei de responsabilidade fiscal. Mas vamos lá então, falando sobre a questão dos 100 dias, né, do novo governo federal. Nosso Jair Bolsonaro, duas trocas importantes na sua equipe, uma delas aconteceu ontem, que foi o ministro da Educação, saiu o Ricardo, entrou o Abraham. Vamos ver o que vai acontecer, né? Assistimos ontem esse discurso de posse, mas nós vamos ter mesmo que aguardar o trabalho, a gestão desse ministro, desse novo ministro da Educação. Eu acho o seguinte, se há no ar um certo desalento com esses 100 dias, também são muitos os argumentos em favor do presidente, né? No começo do seu governo, ele estava em plena recuperação, né, na reta final da recuperação daquele atentado que ele sofreu no dia 6 de setembro de 2018. Já naquela coisa de conta, são 216 dias sem se saber o que aconteceu. Nós temos a pessoa que fez o atentado, o Adélio Bispo de Oliveira, preso, mas nós não sabemos nada do que aconteceu de fato, a extensão total daquele atentado. Nós temos muitas teorias e nenhuma confirmação oficial. Bem, a cirurgia, a recuperação do presidente tiveram um peso importante nesses 100 dias, mas a gente tem que admitir isso, né? Agora, o que vemos mais forte é uma tentativa de mudança do governo. Isso parece, assim, uma espécie de meia-culpa, né? Essa fase agora é de diálogo com o Congresso, após um período de enfrentamento, crises e tensões, numa demonstração de que tem alguma coisa que tinha que acontecer. E o que é bom é que a gente percebe que tem um acompanhamento, uma análise e uma correção de rumos do governo, e isso me parece ser positivo.
E o Paraná, Diniz, aí temos o Ratinho Júnior. Como é que estão as coisas? Você acha que as coisas estão indo bem?
Bom, como será que os nossos ouvintes imaginam que está indo, hein? Os nossos ouvintes, os nossos internautas aí, que acompanham a CBN pelo rádio e também pela internet. O que, que é que vocês acham? Eu fico pensando bastante. O que fica parecendo, a sensação que fica, é de que, olha, sinceramente, não é preciso inventar a roda, é preciso colocar o Estado para andar e fazer acontecer. Aquela tão esperada reforma administrativa, Gilson e ouvintes, continua na Assembleia Legislativa. O projeto de lei 57/2019, encaminhado pelo governo para debate e votação dos deputados estaduais, está agora na Comissão de Finanças. Ele já recebeu o parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça. Uma pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas aponta que o governador Carlos Massa Júnior está completando 100 dias de gestão com 78,4% da população aprovando o seu governo. Ele é ótimo para 15,9%, bom para 43,6% e regular para 26,2%. Apenas 7,7% consideraram a sua administração ruim e 4,3% péssima. Não souberam responder ou não opinaram 3,3% dos entrevistados dessa pesquisa publicada pelo Instituto Paraná Pesquisas. Agora, uma coisa que não depende do governador e da sua equipe, eles não precisam falar nada, é sobre a questão da aprovação dos economistas em relação às contas e finanças do Paraná. Em estudo recente, feito com dados de 2018, esse estudo foi coordenado pelo economista Paulo Rabelo, ex-presidente do IBGE e ex-presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento, ele que também é membro de uma equipe contratada pelo novo governador para fazer o plano de metas do Estado, mostrou que o Paraná é o melhor Estado do Brasil em situação fiscal. Ou seja, o novo governo do Paraná recebeu, segundo dados publicados no portal da Transparência, cerca de 6 bilhões de caixa, um superávit de quase 2 bilhões e 700 milhões, sendo um terço de recursos livres, que são aqueles que podem ser utilizados para qualquer tipo de despesa ou investimento. Portanto, Gilson e ouvintes, sobre os nossos governos do Brasil e do Paraná, desejamos e esperamos, né, que os próximos 100 dias sejam mais produtivos, mais com resultados melhores e mais visíveis para os brasileiros e os paranaenses.
Diniz, muito obrigado por essa conversa e até o nosso próximo programa.
Até lá.
E você pode entrar em contato com o Diniz Neto, assunto e política, @cbnmaringá.com.br.